Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima quarta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Polícia resgata mais de 50 cães em situação de maus tratos. Aumento de casos de dengue deixa o Paraná em alerta para a epidemia. Detox digital, já ouviu falar sobre isso? A gente te explica que projeto é esse que pode virar lei no Paraná. E ainda a movimentação no show rural em Cascavel. Eu sou David Lira, hoje é quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Amanhã desta quarta-feira começou com muitas nuvens em toda a faixa norte do Paraná e também nos Campos Gerais e no litoral. Em Porecatu, no norte, podem ocorrer pancadas de chuvas. Máxima de 26 graus. Em Curitiba, dia nublado e chove a qualquer momento. Máxima de 26 graus também. Em Foz do Iguaçu, na região oeste do estado, quarta-feira de sol. Máxima de 34 graus. Mais de 50 cães de raça foram resgatados em situação de maus tratos nessa terça-feira em uma chácara em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A ação ocorreu depois de uma denúncia anônima. De acordo com a Polícia Civil, o dono dos animais é um policial militar aposentado. Ele foi autuado em flagrante. Se condenado, poderá pegar até um ano de prisão, além de ter que pagar multa. Segundo a polícia, os cachorros vão receber os cuidados necessários, como tratamentos médicos. Toda ação policial foi acompanhada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São José dos Pinhais. Em menos de 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 1 milhão e 200 mil carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai, que estavam sendo transportados em dois caminhões bitrens em Guaíra, na região oeste do Paraná. A carga foi avaliada em 6 milhões de reais. Os motoristas foram presos e um dos caminhões era roubado. As apreensões fazem parte da Operação Orons, que faz parte do programa Vigia do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O GAECO realizou uma operação nessa terça-feira que faz parte de uma investigação de funcionários públicos em Nova Prata do Iguaçu e Salto do Lontra, na região sudoeste do estado. Eles são suspeitos de agiotagem, corrupção e concussão e do uso de máquina pública para fins pessoais. E os crimes teriam sido cometidos no próprio local de trabalho dos servidores. Lá do sudoeste, nosso colega Wilson dos Santos tem os detalhes.
Nessa terça-feira, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em Salto do Lontra e Nova Prata do Iguaçu. A operação investiga ex-servidores e funcionários públicos suspeitos de agiotagem e uso da máquina pública para fins pessoais. As investigações também apuram os crimes de concussão e corrupção passiva, que teriam sido praticados por um agente de cadeia. Nesses dois tipos de crime, o servidor recebe vantagem em razão do cargo público. De acordo com o GAECO, o agente cobrava valores dos presos em troca de benefícios. Há ainda um advogado, também funcionário público, suspeito de concussão. Ele teria cobrado valores de fiança de um suspeito conduzido à delegacia, mas a pessoa não havia sido presa. Durante a operação, uma pessoa foi presa em flagrante suspeita de posse ilegal de armas. O GAECO não informou em quais locais das cidades foram cumpridos os mandados de busca e apreensão. De Capitão Leônidas Marques, Wilson dos Santos para o Paraná em Rede.
O Paraná entrou em estado de alerta para a epidemia de dengue. De acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado nesta terça-feira, o Paraná tem 14.697 casos confirmados, 3.815 a mais do que na semana passada. O aumento é de 35%. Até ontem foram confirmadas 7 mortes pela doença, sendo 3 em Nova Cantum, no centro-oeste do estado. Colorado, Itaguajé, Florestópolis e Rondon registram uma morte cada. 50 cidades estão em situação de epidemia de dengue. Em estado de alerta estão 29 municípios. É importante que todo mundo ajude a combater os criadouros do mosquito transmissor. Não deixe água parada, não deixe acumular água na laje. Tampe os ralos com telhas, principalmente os que estão fora de uso. Outra dica importante para a dona de casa é observar se as plantas não estão acumulando água e sempre manter o quintal limpo, sem folhas de árvores. E a Secretaria de Saúde de Maringá, no norte do Paraná, investiga 6 mortes com suspeita de dengue. O caso mais recente é o de uma menina de 7 anos que morreu na segunda-feira. Um exame prévio, mas não conclusivo, aponta que a menina estava com dengue. Porém, os médicos também suspeitam de envenenamento. Confira na reportagem de Luciana Penha.
A menina de 7 anos deu entrada na unidade de pronto atendimento da Zona Norte em Maringá na segunda-feira. No começo da tarde, começou a passar mal e sofreu parada cardíaca. Os médicos tentaram reanimar a criança por mais de uma hora, mas a menina não resistiu. Há 3 hipóteses para a morte: infecção por bactéria, envenenamento e dengue. Um exame deu positivo para arbovirose, mas este exame não é conclusivo. A confirmação da causa da morte depende de resultado de exame que será realizado pelo LACEN, o Laboratório Central do Estado. É o que diz o secretário de Saúde de Maringá, Jair Biato.
Foi feito um boletim de ocorrência, porque se tem uma suspeita de uma causa externa, é feito um boletim de ocorrência e encaminhado ao ML, para que possa ser investigado se teve mesmo um envenenamento acidental. Além disso, o médico também solicitou investigação para outros exames de dengue. Esses exames foram encaminhados ao Estado, porque são exames que confirmam o exame. Então, todo óbito que tem uma suspeita de dengue precisa ser confirmado. E também foi solicitado um exame que sugere, que é o exame chamado NS1, que sugere que pode ter sido dengue. Esse exame não confirma, mas sugere. Então, está em investigação esse óbito por dengue em Maringá, de uma criança, que aguarda o resultado do Estado, né? E tem essa questão de ser encaminhada ao ML, porque foi levantado a hipótese de envenenamento.
Maringá tem 625 casos confirmados de dengue. A cidade entrará em epidemia se chegar a 1.200 casos. De Maringá, Luciana Penha.
Vans, ônibus e micro-ônibus usados no transporte escolar precisam seguir regras específicas para garantir a segurança dos estudantes. E os pais precisam ficar de olho se as empresas estão cumprindo essas normas. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
Antes do retorno às aulas, a Polícia Rodoviária Federal está preparando pais, gestores públicos e transportadores escolares de todo o país. A ideia é garantir a segurança de crianças e adolescentes que dependem do serviço, com orientações sobre a legislação, aquilo que se deve prestar atenção e sobre como fiscalizar motoristas e veículos. O policial rodoviário federal Fernando Oliveira, chefe do setor de comunicação da PRF no Paraná, conta quais são as regras para vans, ônibus e micro-ônibus que levam estudantes.
A autorização para executar esse tipo de serviço tem que estar fixada em um local visível, dentro da van, do ônibus ou do micro-ônibus. Nas suas laterais, na parte traseira, o veículo tem que ter aquelas faixas com a inscrição escolar, nas cores preta e amarela. O veículo tem que estar equipado com o cronotacógrafo, que é aquele equipamento que registra tempo e velocidade ao longo do trajeto. Os pais e alunos, inclusive, podem solicitar do motorista o disco do tacógrafo para verificar se, eventualmente, o motorista não está ultrapassando os limites de velocidade ao longo do trajeto. O veículo tem que ter cintos de segurança em número igual à lotação do veículo, em perfeitas condições de funcionamento, pneus em bom estado de conservação, enfim. O veículo tem que estar adequado à legislação de trânsito e os pais têm o direito de fiscalizar essas condições.
Já os motoristas que quiserem trabalhar nesse ramo também precisam seguir alguns critérios específicos, como explica Fernando Oliveira.
Uma pessoa para dirigir um veículo de transporte escolar precisa ter mais de 21 anos, carteira de habilitação nas categorias D ou E e curso específico, e esse curso tem que estar constando na carteira de habilitação.
O motorista também não pode ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses. A fase educativa da Operação Volta às Aulas da Polícia Rodoviária Federal segue até o dia 14 de fevereiro. Depois disso, a PRF inicia a fase de fiscalização dos veículos escolares. Denúncias sobre o transporte clandestino de estudantes nas rodovias federais ou de veículos que não cumpram todos os requisitos legais para executar o serviço podem ser feitas pelo telefone de emergência da Polícia Rodoviária Federal, o 191. Fazer transporte escolar sem autorização é infração gravíssima. A multa custa R$ 1.467,35 e o veículo é recolhido para o pátio da PRF. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A seguir, projeto que cria a Semana Detox Digital no Paraná é aprovado pela Assembleia Legislativa. E as informações direto do Show Rural em Cascavel.
O Paraná em Rede volta já.